Além dos Fatos.
Se você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Esse verso, velho, esses versos, né? É de Eclesiastes 4, 5 e 6.
Pois é, começamos hoje com um verso da Bíblia, o Além dos Fatos. Está no ar o Além dos Fatos, um abraço para você ligado, ligada na Voz da Esperança, acompanhando a nossa programação sempre e, claro, aguardando aqui o nosso papo de segunda-feira. E já chegamos firmes com tudo aqui no Além dos Fatos de hoje. E você já fez alguma promessa a Deus? Já chegou a fazer uma promessa, prometer algo ao Senhor? Esqueceu de cumprir? Sentiu medo e desistiu? Ou até mesmo nem se lembra daquilo que prometeu? Prometeu e já esqueceu. E agora? Será que tem um castigo por causa disso? Esse é o assunto que nos traz hoje aqui para esse papo aqui no Além dos Fatos, né? E que traz um certo friozinho, um gelo na barriga. Friozinho é o que está fazendo aí, né? Um gelo mesmo na barriga, né? Vamos entender melhor o que a Bíblia nos diz sobre promessas feitas a Deus. É isso, Larissa. E ele está conosco, é claro.
Segunda-feira. Pastor Robson Aleixo, que apresenta o programa Fé para Hoje e Entre Família na TV Novo Tempo. E aqui na Rádio Novo Tempo, nosso amado, ó, eu sei que é amado, Veri, Além dos Fatos. O pessoal pode participar com a gente pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. O YouTube já tá aqui com a nossa enquete, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Eu te pergunto se você já fez uma promessa que não conseguiu cumprir. Aqui eu coloquei de modo geral, tá, Veri?
Uhum.
Mas às vezes eu prometi alguma coisa pro Veri, não consegui cumprir.
Ah, tem aquela... Deixa pra lá depois.
Então você já fez uma promessa e que não conseguiu cumprir? 88% disseram que sim e 12% disseram que não. Ou nunca prometeram nada ou quando prometeram conseguiram cumprir tudo, Veri?
Eu acho que fica mais na primeira parte da sua fala. Não sei.
Pastor,
tô abrindo aqui já o YouTube para votar.
Seja bem-vindo.
Você já fez alguma promessa e não cumpriu? Sim.
É isso aí. Muito boa tarde.
Voto
boa
aberto.
Tarde para você.
Boa tarde, mestre.
Que está aqui comigo, Papai Smurf e Larissa, também conhecido como Veríssimo. Não. Boa tarde para você que está em casa. Queria mandar um abraço já, nesse momento,
começou
para os meus amigos da cidade de Itapetininga.
Itapetininga, São Paulo.
E ao meu amigo pastor Aquino, que faz um excelente trabalho lá. Estive lá na igreja em Itapetininga, foi um final de semana muito gostoso.
Pastor Aquino. Um abraço.
Aquino. Eu acho que não tem ser humano que cumpriu todas as suas promessas, não, viu?
Pois é, tem. Por isso que eu digo esses 12% aqui, eu acho que ainda não fizeram.
Acho que é só repensar um pouco mais aí.
Estão chegando agora para fazer.
Mas a gente, conforme vai definindo promessa e voto aí, talvez os números se mexam.
Yes! Larissa do céu! Ah, e o pessoal pode participar então aqui, interagir bastante à vontade.
Devem.
YouTube, deve. WhatsApp.
youtube.com/Novo Tempo Rádio ou 012-981-510081. Tem alguma pergunta? Manda pra gente. Quer fazer algum comentário? Manda também. 012-981-510081 ou youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Isso mesmo, não fica quieto aí não, né? Depois, passou a oportunidade, eu não falei nada, não perguntei nada, não discordei, não concordei, não fiz nada. Então faça alguma coisa e participe desse programa, viu? Estamos aqui para isso.
O pastor falou, quando a gente começar a definir o que é promessa, voto, os números vão mudar. Então, pastor, vamos começar daí.
Boa.
Tem diferença entre voto, promessa e pacto? O que cada coisa significa ou é tudo igual?
Uma promessa, ela pode ter um condicionamento ou ela pode ser incondicional. Então, por exemplo, tem promessas incondicionais de Deus. Ele falou que vai fazer isso e faz. Uhum. Então, por exemplo, quando Deus anuncia suas bênçãos, ele faz o sol nascer entre para justos e injustos. Ele prometeu que vai voltar. Em que condição ele vai voltar? Ele vai voltar. Ele prometeu alimentar o justo e vai alimentar o justo. Tem promessas que elas são mediante alguma resposta. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a graça e a salvação é uma garantia de Deus. Ele fala, eu vou salvar você, mas ele não vai salvar você a despeito de você aceitar. Então, na aliança, ela sempre tem duas partes. E a aliança é condicionada às duas partes agindo. A quebra de uma aliança da parte de alguém, ela desobriga a continuidade da aliança da parte de outro. Então, por exemplo, o casamento é uma aliança. Uma vez que essa aliança é quebrada, você desobriga o outro a cumprir a sua parte das promessas que fez. Deus tem uma aliança com a humanidade. E a aliança com a humanidade envolve bênçãos e maldições. A maldição acontece mediante a quebra. Então é um contrato que tem duas partes envolvidas e tem os dispositivos dos contratos. Nós podemos fazer um voto com Deus e o voto ele tem a ver com uma ação definitiva, uma ação contínua. Por exemplo, você vai dizer assim, Senhor, eu prometo que neste sábado eu vou dar uma oferta. Neste final de semana eu vou dar uma oferta. Então você fez uma promessa ali. Uhum. Senhor, eu vou dar essa oferta para sempre. Aí você fez um voto. Então o voto tem muito mais a ver com um comportamento contínuo do que uma promessa. Promessa é um evento futuro. Agora, o voto não. Por isso que o salmista... por isso que o sábio Salomão fala, o voto envolve você ter uma consciência de que aquele comportamento é sacrificial e contínuo.
A Ananias e Safira fizeram uma promessa?
Então, é muito interessante, eles fizeram um voto, né? Eles votaram, se comprometeram a ele, porque envolvia um sacrifício. Falou, Senhor, eu vou fazer isso, e publicamente definiram aquilo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Aproveitando para responder o que ninguém perguntou, mas a partir do momento que no coração aquela oferta é dada, aquele valor já não é mais seu. Então a entrega do valor, ela não se dá no momento em que você coloca ela diante de Deus.
O ato do... É na decisão.
Se eu estou aqui, vou dar um exemplo prático, eu falei assim, eu vou no culto esse final de semana e eu vou fazer uma doação de R$50. Aqueles R$50 naquele momento já não é mais seu. Uhum. Então ali, se a quantidade de tempo que aquele valor continua com você, você está em uma relação desarmônica com Deus.
E pacto, pastor? Eu não sei se você mencionou. Tem diferença também? Não sei se...
A gente costuma chamar de pacto, quando se fala no contexto da oferta, é uma oferta contínua.
Uhum.
Então ela tenha mais a ver com voto. Talvez a palavra pacto, ela não seja tão adequada. Porque quando a gente fala de pacto, se envolve duas partes. Envolve duas partes. Mas a gente não altera a posição de Deus sobre algo que ele já se posicionou. Por exemplo, eu vou votar que eu vou dizimar. Não, você não faz um voto sobre dízimo. O que dízimo você tem que devolver de qualquer jeito. Eu vou fazer um voto que eu vou ofertar. Não, você tem que ofertar. Você faz um voto sobre uma oferta específica. Agora, o que a gente tem que cuidar e muito é de não tratar Deus como ídolo. Ele não aceita isso. Então, se o Senhor fizer isso, eu farei isso. Então, a nossa resposta a Deus, das atos dele, são sempre respostas de gratidão. Então, Senhor, o que o Senhor fez para mim, em gratidão, eu voto fazer isso. Agora, eu vou fazer isso mediante a condição de o Senhor fazer determinada coisa. Esse é um relacionamento idólatra. Os ídolos fazem assim. O Baal, você oferta a Baal e ele faz chover. Então, existe uma relação de balcão e não de altar. Agora, quando nós estamos conversando com Deus, primeiro, você nunca vai entregar para Deus algo que não seja já dele. Do Senhor é a terra e os seus moradores. O que eu posso entregar para Deus que ele já não aceite como dele? É tudo dele. Então, Senhor, eu vou te entregar meu salário. Se ele não pagar e ele não colocar um salário na sua mão, você não tem nada para entregar para ele. Eu acho que um exemplo muito importante é a história de Caim e Abel. O que Abel oferece? Abel oferece como oferta um cordeiro. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo que morre por ele. Mas quem está oferecendo, então? Se o cordeiro morreu por Abel, quem está oferecendo? Deus ou Abel? Deus ofereceu um cordeiro. Portanto, se o cordeiro não morre, quem vai morrer é Abel. Então, a oferta é de Deus e não de Abel. Abel só coloca no altar o reconhecimento de uma oferta que já seja dele. Então, isso é muito interessante, muito importante. Senhor, eu vou te entregar uma atitude que eu poderia não fazer outra, mas não se faz barganha com Deus, que é dono de tudo. Jamais. Isso é inconcebível, isso é ilógico.
Ou seja, eu planto, faço uma plantação, lá planto determinados alqueires de terra, né? E aí o que acontece? Eu vou... olha, se, né, der X por X aqui, né? Y é do Senhor. Não, então, eu devo plantar, né?
Planta.
E de repente fazer o meu compromisso com Deus, né?
De gratidão.
De gratidão. Ou então, independente do que der aqui, 10% é do Senhor, mais 10%, né?
E
o dízimo já é.
De uma forma bem prática, velho, uma coisa que eu já fiz, eu trabalhei no UNASP, o Centro Universitário de São Paulo, uhum. E tinha muitos estudantes carentes.
Certo.
Vinham com um monte de sonho e tal. E eu fiz um pacto com Deus. Falou, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou separar isso para ajudar estudantes. Uhum. E vinha. Uhum. Eu falava assim, e no primeiro mês foi muito interessante. Falou, Senhor, eu vou dar minha oferta regular e tal, mas vou separar todo mês uma quantidade, era R$100, para estudar um estudante que precisa, para ajudar um estudante que precisa. Uhum. E aí começou vindo. Só que daí a necessidade dos estudantes era maior do que R$100. R$100 não dá para fazer nada.
Claro.
Eu falei, Senhor, eu não tenho recurso. Então, se o Senhor me colocar recurso na mão, eu vou ter mais recurso para ajudar.
Uhum.
Foi impressionante. Então, era um voto de ser um canal.
Claro.
Agora, falar, Senhor, se o Senhor me ajudar, me dar aquele carro que eu quero, eu vou fazer isso. Agora, esse fazer isso é para quem? Em que condição? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar o voto. As coisas não se desconectam da sua ação servil de Deus. Eu não posso fazer trocas com Deus. Mesmo porque... as promessas de Deus não se referem a muitas das coisas que nós pedimos para Ele. Tem coisa que Ele falou, vai ser assim. Tem coisa que Ele não prometeu.
Uhum. E nesse caso que você fez, ele não é barganha, né? Você precisava de X, né? Se tivesse mais, você iria destinar a quem precisa. E isso é maravilhoso, né?
É um propósito
e tanto.
A lei de Deus é assim. Você pergunta para Deus, Deus, qual é o resumo da lei? Ele vai falar, amar a Deus, um outro absoluto. E ao próximo, um outro relativo. Mas se eu vou pegar a essência de todo pensamento divino, é outro. O outro está na essência da religião cristã. Se perguntar assim, qual é a religião de Cristo? A religião de Cristo é a religião do outro. Sempre o outro. Qual é a religião do mundo? É eu. Então tudo termina em mim. E tudo que Deus faz termina fora de mim. Então eu recebo oferta para levar para o trono. Tudo sai de mim. Então a lógica é sempre outro. Se eu fiz um pacto, se eu fiz um voto, se eu fiz uma promessa, se eu fiz o que for, e não há ninguém nesse processo, a probabilidade disso não tem nada a ver com a maneira como Cristo pensa é enorme.
Mary, vamos destrinchar um pouco os versos que eu trouxe aqui, né?
Vamos.
De Eclesiastes.
Agora o palco.
4, 5, 6. O começo. É melhor não fazer voto do que não cumprir. Aí eu te pergunto, pastor. O cristão, ele tem um certo dever em fazer promessa, ou voto, pacto, vou falar assim, né? Com Deus. Porque frequentemente, eu inclusive, pessoalmente falando, velho, na infância e adolescência, eu ouvi muitas vezes pessoas na igreja dizendo: irmãos, faça um pacto com Deus hoje, faça um voto. E aí? E se eu não fizer? Eu entendo que é preciso fazer um voto, pastor, para que... não sei, minha relação com Deus fique cada vez mais próxima? Ou não é algo assim que eu realmente preciso fazer?
Eu quero dizer duas coisas básicas. E básicas que eu digo não é duas coisas simples.
Okay.
São duas coisas fundamentais. A primeira, a relação de Deus com a humanidade já é pactual. Assim que ele cria o homem, ele diz assim, ser humano, eu vou te dar uma esposa ou um esposo, eu vou te dar companheirismo. Ele vai colocando os itens do ponto dele. Eu vou te dar alimentação. Ele fala de todas as árvores do jardim comerás livremente. Eu vou te dar minha presença. Eu vou te dar condições e eu vou te dar a possibilidade de ter filhos. Qual é a parte que eu espero de você? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E antes de terminar e começar a narrativa do capítulo 2, ele é uma emenda com o capítulo 1 quando fala assim, e Deus separou o sétimo dia para ele. Isso faz parte de um item do voto. lá no começo da criação e fala, 6 dias são seus e um não. Então aqui a relação com o ser humano já é pactual. O profeta, depois ele vai dizer assim, eles romperam a aliança comigo como fez Adão. Então a relação de Deus com Adão é pactual. Adão quebra o pacto. O que, que Deus faz? Ele refaz o pacto. Cobre Adão, promete filhos. Ele chega para Eva e fala assim, em dor dar à luz a filhos. O que, que ele está dizendo? Eu fiz uma promessa, essa promessa eu vou cumprir, só que a condição agora, a partir do seu contexto, vai ser de dor. Eu te fiz uma promessa que você iria se alimentar e garanto alimentação para você. Em fadigas, obterá dela o alimento todos os dias da sua vida. Só que tem fadiga agora. Então Deus reconstrói a aliança e o cobre com a justiça. Quando o mundo é destruído por ocasião do dilúvio, assim que Noé sai da arca, o que, que Deus faz com Noé? Um pacto e começa a colocar símbolos desse pacto. Então ele fala assim, eu vou colocar um arco no céu para você lembrar da aliança que eu faço com você. Mas quando Deus faz uma aliança com Noé, ele está fazendo aliança com quem? Com a humanidade toda, porque todo mundo é descendente de Noé. Passa um pouco, Deus faz uma aliança com Abraão. E agora você já vai ver uma especificação. Deus faz uma aliança com Abraão e seus descendentes. O que, que ele promete? A nação vai receber uma terra específica, uma terra que emana leite e mel, e ele promete filhos e eles serão abençoados ali. E a gente percebe os filhos de Abraão todos dentro desse pacto. Existe um símbolo desse pacto agora que não está no céu, está no corpo. A circuncisão é uma marca visível da aliança. Ou seja, todo aquele que tem essa marca lembra de todos os itens da aliança. Quando a gente chega na igreja, Deus fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Ela tem os mesmos itens da aliança desde Adão. Só que ela tem símbolos dessa aliança. E o símbolo dessa aliança também com os cristãos é o batismo. Quando você vai numa igreja cristã, bíblica, e você vai ver uma pessoa sendo batizada, antes do batismo, ela faz uma profissão de fé. É o voto batismal. Antes, para você ser cristão, você já fez um voto. Porque para ser batizado, você tem que aceitar os itens do relacionamento com Deus e com a igreja. E aqui eu queria dizer uma coisa muito importante que muita gente tem ignorado. Por exemplo, você tem lá e tem um item no voto. Algumas pessoas podem pensar assim, não, mas esse item aqui não é obsoleto. Eu vou dar um exemplo. Adventistas, quando eu fiz meu voto batismal, eu estava dizendo de determinados lugares que eu não iria. Um dos lugares lá, eu vou citar o exemplo, que era ir ao cinema. Aí alguém falou assim, mas ir ao cinema não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver, mas eu conscientemente votei. Então, se é pecado ir ao cinema ou não, é uma outra discussão. Mas é pecado quebrar o voto. Porque eu disse que não iria. Ah lá, você vai abrir mão de determinadas bebidas e você não vai tomar bebida cafeinada. Estava lá no voto batismal. Então, se eu tá lá aqui no voto, mas eu acho que nada a ver tomar café. Mas se você se batizou, você quebrou o voto. Então, há ali todo pecado em essência, quando que fere a igreja, é uma quebra de voto. É por isso que muita gente ainda anda falando que a igreja o feriu. Mas eu não conheço pessoas que não tenham ferido a igreja quebrando seus votos. Então, a razão de unidade do povo de Deus é mediante o voto batismal. Então, o voto batismal já é em essência. Quais outros votos? Aí tem a ver com o seu relacionamento e conforme a gente disse no começo, como é que esse relacionamento e das coisas que você espera em gratidão a Deus, mas a obrigatoriedade do voto, depois do voto batismal, ela não existe, porque a sua relação com Deus é em essência pactual e a relação com a igreja também é pactual.
Deve ter gente querendo que eu pergunte o seguinte, né? E se eu fiz um voto lá no batismo e de repente for descoberto, possível futuramente, que aquele item... É como você disse, né? Um item supérfluo que pode ser retirado. Aquele batismo ficaria invalidado?
Se o batismo é um símbolo da aliança, se você quebrou publicamente a aliança, ela se torna inválida. Vou dar um exemplo que está feito na mesa.
Eu falo no caso do batismo.
Então, o batismo é o símbolo da aliança. É diferente da circuncisão. Não tem como descircuncisar alguém. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do casamento. Um casamento é um item de aliança. Se você pegar, tirar a aliança do dedo, jogar pela janela e dizer assim, tô indo embora, e você quebrar a aliança e eu vou embora com uma outra pessoa, você está divorciado, separado diante de Deus e dos homens. Para voltar aquele casamento, você tem que casar de novo.
Casar outra
vez. E refazer o voto. Então, por exemplo, existem coisas que são da sua relação com Deus apenas, privadas, e não são centrais. E você não disse publicamente que você estava rompendo com Deus, você tropeçou na caminhada. Ou seja, você está no caminho, não saiu do caminho. Mas se uma pessoa publicamente sai do caminho e declarou publicamente que ela quebrou o voto, esse voto tem que ser refeito. Exemplo bíblico. Quando Moisés desce de lá da montanha, do Monte Sinai, e vê o povo quebrando a aliança, que ele falou, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Tinha um bezerro de ouro lá. Quebrou os dois primeiros itens do voto imediatamente. O que, que Moisés fez com as tábuas da aliança? Jogou no chão. Ele não perdeu a cabeça e jogou no chão. Ele falou, essa aliança está quebrada. E ele joga e quebra a aliança. É igual pegar, tirar a aliança do dedo e jogar pela janela. É
interessante, porque a gente sempre entende como se ele tivesse ficado bravo.
Não, ele olhou...
No momento de raiva, ele quebra, né?
Ele quebrou porque a aliança estava quebrada. O que, que Deus faz? Sobe aqui e o que, que Deus fez de novo? Refez a aliança.
Nova aliança.
Fez uma nova aliança. Então, isso, esse fazer uma nova aliança é um símbolo. Se o batismo é uma aliança pública e houve uma quebra pública, você tem que refazer publicamente. Uhum. Se alguém está me ouvindo e fala assim, pastor, estou falando disso? Sim. Se você cometeu um pecado que é central para a fé e se provou não cristão a partir do seu pecado, para você calar o acusador, você tem que refazer a aliança. Então, essa pessoa que cometeu esse tipo de pecado que envolve um afastamento total de Deus, essa pessoa tem que morrer, tem que nascer de novo, senão o acusador, Satanás, não vai parar de jogar esse pecado na sua frente. Então você está lá, sair da igreja, viver como se Deus não existisse, rebatismo para que aquela pessoa morra nas águas e nasça outra para o reino de Deus.
E sobre lá o quebrar das tábuas que o pastor citou aí, é interessante que foi, ele deu uma nova, mas era uma só nova, novo objeto, porque a lei era a mesma, exatamente.
Exatamente.
Né? E quem quebrou não foi Deus, quem quebrou foram eles.
Foram eles que... Deus nunca quebrou a aliança.
Foi o povo. Então a aliança era perfeita.
E é uma coisa muito interessante que muitas pessoas dizem que a nova aliança tem outros itens. Isso nunca aconteceu.
Nunca aconteceu.
A nova aliança, ela tem novos contextos, nunca novos itens.
Até porque se for coisas diferentes, Deus estava mentindo.
É exatamente, porque assim, tipo, vocês não vão conseguir, eu vou tirar essa regra.
É.
Deus não faz isso. Ele paga o preço da regra quebrada, mas ele não tira a regra.
Pastor, tem uma pergunta aqui que talvez alguns ouvintes possam pensar, mas será que tem tanto a ver com o assunto? Mas eu achei tão interessante, e foi uma quebra de aliança, eu acho que é interessante a gente trazer. Olha o Charles, falou assim, boa tarde, povo abençoado. Pastor, tira essa dúvida pra mim. Porque quando Eva comeu o fruto proibido, o olho dela não abriu. Mas depois que Adão comeu, então os olhos abriram.
Porque o pecado não entra no mundo por meio de Eva. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Quando Eva come o fruto, o pecado entra nela. Quando Adão come o fruto, o pecado entra no mundo.
Na humanidade.
Daí a humanidade está em pecado. Desse ponto para frente, você tem... Todos os filhos de Adão e Eva são pecadores. Adão ainda era a barreira entre o pecado e o planeta. Então, o texto não diz que os olhos se abriram, que os olhos dela se abriram. O texto diz assim, e os olhos de ambos se abriram. Mas eles não se abriram para uma nova realidade. Eles se abriram para a experiência do mal. Eles não tinham uma experiência do mal, eles só conheciam o bem. E como eles comem o fruto, agora eles conhecem o bem de Deus e o mal. A diferença é que a inclinação agora deles não era para o bem, é para o mal.
Larissa Thaís Nunes está querendo conteúdo sobre essa questão do cinema aí, né? Ela diz o seguinte,
manda, Thaís.
Boa tarde, me desculpa, mas agora fiquei curiosa. Nós não podemos ir ao cinema, sei que não tem nada a ver com o assunto, mas gostaria de aprender mais sobre.
Eu acho que aí...
As ouvintes das nossas perguntas, as perguntas dos nossos ouvintes são sempre importantes.
Eu acho, como é o nome dela?
Thaís Nunes.
Thaís, que legal, Thaís. Eu acho que, Thaís, você pode mandar de novo essa sua interação dizendo assim, ó. Larissa, põe esse assunto numa segunda-feira sobre entretenimento cristão.
Mas já fizemos um, a gente pode fazer de novo?
Pode fazer sobre...
Porque tem um que foi muito bom, inclusive.
Filme, teatro, música, cinema, a diferença que existe entre o conteúdo em casa do que o conteúdo fora. Há uma questão cultural muito importante ser desenvolvida, eu faço questão. Esse tema é muito importante.
Acho que já foi no Velho Testamento do Além dos Fatos que nós fizemos esse tema. Pode voltar.
Período dos cabelos pretos do...
Ô, Véri, acho que dá tempo de mais uma pergunta de ouvinte antes do intervalo.
Só se for para a resposta em um minuto.
Jobson Moisés. Pastor, estou querendo montar um som aqui para o quarteto da igreja, porém não temos recurso suficiente. Podemos barganhar com Deus nesse sentido de obter o som para o ministério, já que é para avançar na obra do Senhor?
se você usa a palavra barganhar, ela é inadequada para qualquer perspectiva. Primeiro, de quem é o quarteto? É de Deus. De quem? Qual é o propósito? Quem estabeleceu o propósito para o quarteto? Deus. Quem vai suprir as necessidades do quarteto para que o quarteto cumpra a missão? Deus. O quarteto está envolvido na missão. De quem é a missão? Deus. Então você não barganha, você se entrega. Uhum. Então, na hora certa, esse som virá, o recurso está disponível e Deus proporcionou ampla provisão para que a obra seja feita. Vai exigir sacrifício, talvez? Você vai poder que entregar um pouco mais? Sim. Vai ter que se humilhar? Pode ser que sim. Você se entrega à missão? Sim. Deus vai dar o som pro seu quarteto, se for da vontade dele. Dessa se não parte... for também...
É. Nessa parte eu posso falar, porque, ó... quarteto, desde o quarteto é ótimo. Desde os 18 anos.
Sem campo de fé e veríssimo.
Para 19. Tipo assim, então, o que acontece? Juntar os quatro, vamos embora cantar. Deus proverá. E provia.
Era Noé no piano, sem no tenor.
Não.
Cão no barítono, Jafé no segundo tenor e você, velho.
Matusalém era o baixo. Depois eu substituí ele. Eu entrei no lugar dele.
Vamos pro intervalo, velho.
Depois dessa, vamos. Eu substituí Matusalém.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Véry, voltamos aqui.
Já estamos aqui de volta. A propósito, quando saímos, eu estava falando de quarteto aqui, eu brinquei dizendo que Matusalém era o baixo do meu quarteto, né?
E agora você vai confessar que é
verdade. Não, vou corrigir, vou dizer que Matusalém não estava, evidentemente. Mas o meu amigo, o pastor Wesley Stock, não no início lá, mas depois...
E antigamente chamava Matusalém.
É, no início, é. Era uma espécie de Matusalém. Um abraço, meu amigo, pastor Wesley Stock, esposo da cantora Mara.
Mas tem um equívoco aí. Matusalém devia ser marido, porque o baixo não era você. Então, Matusalém era marido, né?
Então, é isso, né? O Wesley, um abraço pra você. Não, quase da idade de Matusalém, mas nem tanto, né, Wesley?
É muito bom não morrer cedo.
Véry, sempre tem presente aqui na Rádio Novo Tempo, ainda falando sobre o nosso novo curso, né, nosso novo estudo bíblico aqui, que é o Deus que Fala, o primeiro 100% em áudio e daqui, que nasceu aqui,
é
Véry.
É da rádio, esse é nosso.
E pode que também abraçar. De graça.
Uhum. Pode abraçar, abraça mesmo, chega junto, a propósito, é inclusivo, isso é maravilhoso, né? Isso é especial. Então, se você é deficiente visual, né? Que alguém diz, ah, você tem deficiência. Não tem, ninguém quer ter nada disso. Então, você é deficiente visual. Então, você tem um parceiro agora, que é, além de outros parceiros que eu imagino que você já tenha, você tem agora o Deus que Fala. Se você tem baixa visão, né, isso não consegue enxergar muito bem as nossas letrinhas que a gente vê aqui, então o que acontece? O Deus que Fala vai falar com você, agora 100% em áudio.
E tem gente que... tem mais concentração de que se estiver ouvindo do que se estiver lendo.
Exatamente.
E você pode estar no carro, você pode estar fazendo as coisas de casa e tal. Tem gente que, assim, eu sou uma das pessoas que gosta muito de absorver conhecimento ouvindo. Então, esse estudo é incrível.
Hoje eu estava lavando a louça e ouvindo uma certa dupla, né? Conversando com um rapaz barbudo. E um papo animado e tal, e de músicas, que spoiler, que vem aí e tal. E eu captando tudo aquilo, ouvindo e feliz da vida. Era Larissa e também o bagunceiro José Matos. E eu estava ouvindo enquanto fazia. Não dá pra eu ver alguma coisa, ficar olhando pra eles no YouTube.
Mas o ouvido tá.
Mas atento. Escutando eu estava.
É, ouvido.
E olha que eu assimilei tudo que ocorreu ali, tanto que eu tô lembrando agora. Esse guia tem essa característica, né, pastor?
Além de que não é só uma voz. É a voz do pastor Neil Ernestina. Uau. Mas tem um efeito que te transporta em áudio para um mundo diferente.
Eu ouvi hoje, vocês colocaram inclusive lá, alguém testemunhando, né, que ouviu tudo e depois acertou as perguntas que a Esperança fez. A Esperança está nessa também, né? a esperança depois de que o pastor Lemuel Stina falar de tudo e o pessoal dramatizar uma história da Bíblia relacionada ao tema, a pessoa acertou todas as perguntas que foram feitas.
Que legal, é extremamente satisfatório.
Não foi isso, Larissa?
Esse áudio tá um carinho no coração, velho.
Exatamente.
Ouvi o mesmo áudio.
Então é isso, e essa pessoa, e outra pessoa, a mesma, não sei, tá querendo outro já, porque terminou aquele, como aconteceu comigo também aqui, coloquei um áudio de alguém que já terminei, quero mais.
Muito bom.
O Deus que fala está procurando filhos que escutam.
Você. E é só mandar uma mensagem pra gente. 012981510081, só mandar o Deus que fala, né, mandar essas palavras que você encontra no título do curso. E você vai receber o link para fazer de graça também.
Isso mesmo. Chega junto, vem escutar com a gente.
Veri.
Eu.
E se eu prometi, se eu fiz um voto, fiz uma promessa, e se eu não cumpri?
Você prometeu antes do intervalo?
Em algum momento, e se? E se eu não cumpri? Quero trazer um exemplo, Veri.
Manda.
A história de Jefté. E aí, junto com isso, eu quero fazer uma pergunta pro pastor. Porque em algum momento ele mencionou. Qual é essa relação? Tá sendo uma relação de balcão ou de altar? Sobre o que a gente entrega pra Deus ou cobra dele, né? Eu fiz, então... Não, eu vou fazer só se o senhor fizer tal coisa. Jefté, pastor, assim, resumindo pro pessoal que tá ouvindo, ele tava numa situação assim, de batalha, era isso?
Uhum.
E aí... Deus ajudou que ele vencesse. E aí ele fala, então como oferta, um sacrifício, aquilo que primeiro sair da porta da minha casa, eu vou dar de oferta para o senhor. E quem sai?
Ai.
A filha dele. Pastor, é uma coisa muito forte.
Uhum.
Deus não poderia ter perdoado? É a filha dele. Essa relação de Jefté foi condicional, no sentido de foi de balcão? Ou foi, sim, de altar?
Não foi de balcão, porque ele faz a promessa depois da bênção.
Ah, ok.
Ele já tinha recebido a bênção e ele agora
foi gratidão.
Na empolgação, irrefletidamente, ele faz. Mas todas as histórias...
Foi irresponsável?
Foi irresponsável. Foi, ele fez uma decisão irrefletida. Mas a gente tem que ler a história de Jefté dentro do arco teológico de Juízes. Então ela está dentro do argumento central de Juízes. Qual é o argumento central de Juízes? Sem que haja uma centralidade da lei e sem que haja pessoas que definitivamente institucionalizam a forma e deixam estruturas de obediência da lei, a bagunça acontece. Porque você pega a história de Juízes, ela é bizarra. Então desde o começo até o final você tem assim, e tem uma tônica... Que o autor fala assim, naquela época, naquele tempo, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que queria. Então você não tem nenhuma história que termina bem. Porque quando você tem um juiz bom e santo, ele não deixa um filho bom e santo. Você tem um juiz bom que vai lá e faz aquela reforma. Aí ele morre e ele não deixa uma continuidade, uma descendência. Toda quebra geracional gera um caos. Você pega a história de Gideão. Gideão, ele começa, vai na sua força, homem valente. Há uma reforma em Gideão. Mas os filhos de Gideão promovem desgraça. E a própria história de Gideão, quando ele termina a vida, ele entrega Israel para uma idolatria maior do que quando começou. Então, tipo, juiz não dá cinema. Não tem história legal nenhuma. Até a história do herói, você tem que tirar o último capítulo dele, que eles estragam tudo. O que ele está dizendo assim? Olha como são as coisas quando as pessoas fazem... as coisas do jeito que dá na cabeça. É isso que tá. Essa é a estrutura de juiz. Então, quando a gente fala assim, quando terminou, você fala, cara, como que Jefté faz isso e no final tem essa bagunça? É bizarro. Todas as histórias de juízes são bizarras. Todas. A história de Sansão é bizarra. Começa com o homem mais forte do mundo que morre cego com um desmoronamento na cabeça dele e sempre fica a pergunta, o que teria sido? Sempre o que teria sido? A história de Gideão é assim, a história do cara que resolveu fazer um sacerdócio privado. Você tem a concubina, que também é uma história que você fala, uau, despedaçou a concubina do Levita e tal. Isso é juízo. O que isso tem a ver com o nosso tema? Significa que todas as decisões que a gente deve tomar, elas devem estar dentro da lei de Deus. quando a gente fala de lei de Deus, nós não estamos falando sobre 10 itens morais que versam sobre fazer e não fazer, no sentido que é pecado, que não é pecado. É mais que isso. A lei de Deus é a regulamentação com que nós pensamos a vida. Então, todo pensamento, todas as decisões, elas estão dentro da lei de Deus. Eu disse isso aqui uma vez e falo de novo. Pensa que a lei de Deus é o quadrado da inteligência. Tudo que está fora desse quadrado é estultícia. Tudo que está dentro disso é sabedoria. Por isso que a lei do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo que é sábio está dentro dessa lógica. Então, você pode ser extremamente inteligente. Desobediente, na Bíblia, não existe desobediência inteligente. O começo da inteligência está na obediência. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Então, essa é a lógica de juízes. Eles estão ali, fazem coisas importantes, têm lampejos de obediência a Deus, mas não há uma estrutura de obediência contínua. A pergunta do livro de Juízes é, quando virá um rei? Então, a pergunta é sempre assim, tem um líder, o líder morre. Então, a pergunta do livro de Juízes é, precisamos de um rei que não morra. E essa resposta é dada lá nos evangelhos, quando vem o nosso rei que não morre, Cristo. Então, Cristo assume o trono de Israel e agora a gente tem um rei que não morre. Então, as coisas não dependem mais da nossa sabedoria, mas do poder dele.
Impressionante.
Véria, agora vamos para outra parte do texto. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque irritará Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Pastor, mas e se foi um momento, de repente, de inocência? Ou qualquer outro. Por exemplo, há situações em que Deus perdoa um voto? O meu voto foi um engano.
Mal feito.
Como entender isso?
E repetido como o pastor usou.
Exatamente. Né? O que a Bíblia quer dizer com isso? Não fala, o meu voto foi um engano. Você tem que cumprir.
Ah, eu preciso dizer um negócio que a modernidade está gerando um problemaço.
Vai lá, pastor.
Deus é indomável. Deus não é fofo. Deus não pode ser convencido. Deus não negocia. Deus é indomável. Deus não cabe na nossa iconografia. Deus não cabe nas nossas convenções. Deus é fogo consumidor. Deus é incontrolável. Deus é inalcançável. Deus é Deus. Então, esse papinho assim de, pô, Deus vai entender. Vai entender e vai condenar. Ele entendeu. Não, mas Deus não liga. Deus liga para tudo, absolutamente. Olhai os livros lírios do campo. Não dá para pegar essa frase e aplicar a um Deus que não pensa em detalhes. Não existe detalhes quando se fala de Deus. Então, tem dois princípios aqui. Deus é misericordioso? É, se não fosse misericordioso, estava todo mundo morto. Ele é misericordioso. Todos nós quebramos promessas com Deus? Sim. Todos nós quebramos acordos com Deus? Sim. Todos nós pecamos? Sim, todos nós. Se quebrar um mandamento é quebrar uma aliança, todo mundo que pecou já quebrou uma aliança. De Deus não se zomba. Então, Deus não trata falhas como ele trata rebeldias. É diferente. Aquele que está no caminho do Senhor e é imperfeito nos seus caminhos é tratado com a sua imperfeição. Aquele que sai dos caminhos do Senhor e não teme ao Senhor, esse é tratado como aquele que não teme. E o tratamento é diferente. Deixa eu explicar o que é temor ao Senhor. Você tem um chefe aqui na rádio. E aí o seu chefe fala assim, eu quero que você chegue 10 minutos mais cedo, que você está chegando 10 minutos atrasado. Você pode não conseguir chegar. Mas depois você fala assim, ah, que se dane. Que é isso? Você está desconsiderando a capacidade e o poder dele de interferir na sua vida. Isso é falta de temor. Então Deus fala assim, Deus, eu posso destruir você. Deus, sou eu que mantenho a vida. Quando eu trato Deus como alguém incapaz, isso é falta de temor. Porque você está desconsiderando o que constitui Deus enquanto pessoa. Então o tolo, ele não teme ao Senhor. Ele age como se Deus não existisse. Esse temor é importante quando se trata da diferença entre nós e Deus. Então eu vou fazer um voto a Deus sem temê-lo. Ou seja, eu vou fazer aqui, não vou cumprir e vai segue o jogo. Deus fala, não, isso é falta de temor, porque não vai seguir o jogo. Entende? A gente vive um planeta hoje onde as pessoas não temem ao Senhor. Não temem. Elas pecam descaradamente e desconsideram consequências do seu pecado. É muito comum e a gente às vezes fala assim, é falsidade quando uma pessoa tenta não publicar o pecado? Às vezes sim, às vezes não. Agora, a gente percebe que alguma pessoa, assim, ela pecou e sentiu. Ela sente a vergonha do pecado e tenta esconder. E tem algumas que estão pecando deliberadamente, abertamente. Tipo, ela não está nem aí mais. O que, que é isso? Ela perdeu completamente o temor. E perder o temor gera um caos social.
E tudo que você disse vai tornar o texto com sentido, né? E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senão vai ser só um resto de frase. Não.
Exatamente. Existe a sua necessidade de obediência à lei, mas há os dispositivos punitivos da lei.
Sim, sim.
Eles vão ser acionados, né? Um exemplo interessante é quando Satanás põe Jesus no pináculo do templo e fala: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque tem uma promessa para isso. E qual que é a resposta de Jesus? Não tentará o Senhor teu Deus. Eu não vou cobrar de Deus uma promessa que ele não fez. Você está interpretando e pegando algo de um ponto específico e colocando para um projeto meu. Ele fala: não. Não tentará o Senhor teu Deus. Não se brinca com Deus dessa forma. Do Senhor não se zomba.
Veri.
Larissa.
91% estão dizendo aqui que já fizeram uma promessa e não conseguiram cumprir. E 9% disseram que não. Como a gente comentou no começo. Ou nunca fizeram uma promessa, ou todas as promessas que fizeram, cumpriram. Mas, pastor, 91% já fizeram uma promessa que não conseguiram cumprir. Essa enquete foi de um modo geral. Agora, imagina se 91% votaram pensando que sim, já fiz uma promessa a Deus que eu não consegui cumprir.
Aí, quem votou antes, né? Foi tipo Jefté.
Mas sabe, tem uma questão que é importante a gente pensar assim, porque vamos lá do princípio do quem nunca. Por exemplo, você está aqui e viveu um momento que você sabia que Deus estava falando para você e te chamou para um comportamento. Quem de nós não falou assim: sim, Senhor, por exemplo, de hoje em diante, eu vou estudar a Bíblia todo dia? Quem nunca falou: Senhor, sim, e você sabia que você estava fazendo isso? Senhor, eu vou orar todos os dias, eu vou ser. E quem nunca... falhou. Me lembrei de Pedro agora. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Eu vou morrer por você. Você acha que Pedro estava mentindo, estava blefando? Não, ele estava falando sério. E Jesus olhou para ele e falou assim: vai nada. Você não é capaz de cumprir a promessa que você faz. Não é. Você tem que nascer de novo para fazer isso. E isso é uma questão muito importante, porque esse é o grande dilema da existência humana. Tem coisas... O meu primeiro grande dilema: eu sei, mas não quero. Tem coisa que eu posso fazer, mas o meu problema não é o que eu posso. Eu não quero. Você está ali com o dinheiro na sua mão. Ou seja, o dinheiro está na sua mão, mas você não entregou. Você podia. O outro grande dilema associado a esse, às vezes você quer e não pode. Eu quero que a Novo Tempo construa uma... Tem uma rádio FM em Belém, por exemplo. Eu queria, mas eu não tenho 1 milhão de reais. Você quer muito, todos nós, a gente tem sonhos com Deus. Senhor, se eu pudesse agora, eu estaria no Paquistão. E é verdade. Aí chega Deus e fala assim: você, o problema não é só o que você quer e não pode, e o que você pode e não quer. O seu problema é que você é completamente incapaz para ambas as coisas. Por isso que Deus diz assim: você tem que nascer de novo. Porque enquanto eu não nascer de novo, esse ser falho e tenso vai sabotar todos os projetos. O que Deus fez com Pedro quando ele não cumpriu a promessa dele?
Estava pensando em Pedro aqui, você trouxe.
O que Deus... Quando Pedro falou assim: Senhor, eu morro por ti. Ele falou: o galo vai te cantar que você não vai fazer.
Pedro tacou a faca na orelha do indivíduo, né?
Ou seja, ele só vai estragando tudo.
E tipo assim: não, eu tô contigo. Mas quando o caldo engrossou lá, ele...
Correu.
Encolheu.
O que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vamos conversar, você me ama? E aí ele dá uma ordem. Apacenta os meus cordeiros. Opa, então você está me recolocando na missão? Sim, eu estou te recolocando na missão. Você já morreu. Aquele Pedro que não cumpria promessas, agora sei que vai cumprir. Porque você não tem mais coisas para defender. No final das contas, as nossas falhas em cumprir promessas, elas têm a ver com essa tensão que existe em nós entre uma outra coisa que naquele momento eu optei por fazer. Então, entre eu querer acordar mais cedo, um exemplo aqui cotidiano, bobo, acordar um pouquinho mais cedo para ler a Bíblia e dormir um pouquinho mais, eu optei por outra coisa. Então existe uma tensão da carne e espírito em todos nós. Porque assim, aquelas promessas que falamos vão fazer, elas envolvem uma outra natureza. Deus fala assim: eu vou esmagar essa natureza. Então, enquanto essa natureza que negocia, que defende, que tem valor pelo ego, ela não for ela não for colocada sob o jugo do Espírito, que se o Espírito não submetesse à natureza, não há promessas cumpridas. Simples assim. Não há possibilidades. Sem mim, nada, diz o texto, podeis fazer.
E agora, para acabar, pastor, falando
comecei agora.
Maioria esmagadora que votaram que sim, já fizeram uma promessa que não conseguiram cumprir, mas e aquelas pessoas que escutaram o programa inteiro agora e tá aquele... Ele nervoso, o coração tá batendo, o gelo na barriga, como o Veri leu no começo. Pastor, como acalmar o coração de alguém que tá numa situação dessa, que não consegue cumprir, seja por alguma barreira física, de repente, ou não sei, pastor, nunca cumpriu. E aí?
A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa certeza de redenção e de vida eterna não está nas promessas que nós fazemos. Está na certeza da fidelidade das promessas de Deus. Você não vai estar com Ele na eternidade porque você foi capaz de cumprir uma promessa. Você estará com Ele na eternidade porque Ele foi capaz de cumprir a promessa dEle. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa é a promessa dEle. Se algum de nós fosse ter sucesso na vida com Deus por causa das suas promessas, todos somos fracassados. Então, nós não avançamos confiando nas promessas que fazemos. Nós avançamos confiando nas promessas que Ele faz. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar toda a justiça. Veio para o que era seus. Os seus não receberam. Mas quem o recebeu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Jesus veio para fracassados, para salvar fracassados, para salvar aqueles que não cumprem suas promessas. Jesus veio para derrotados, para marginalizados, para falhos. E a única razão de você e eu prosseguirmos é pelas misericórdias de Deus. Deus é misericordioso. Você falha hoje e vai falhar depois. O que você não pode falhar é em crer. Duvidar, sim. Descrer, nunca. Então você pode duvidar de você, mas não duvide de Deus. Toda vez que você duvidar da sua capacidade, Deus vai te elogiar. Toda vez que você duvidar da capacidade dele, ele vai se irar. Moisés fala: Senhor, eu sou fraco de língua. Tá verdade, é certo mesmo. Senhor, eu não consigo fazer nem com você. Não, aí não. Aí não. Gideão fala: Senhor, eu sou fraco. É mesmo. Senhor, eu não consigo com você. Não, não, aí não. Duvide de você sempre. Acredite em Deus sempre também.
Ok. E o Leonardo Nandes diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13.
Exatamente. Pedi e dar-se-vos-á. Quero acrescentar isso, se tem alguns segundos. Que quando Deus disse que você tinha que bater e dar-se-vos-á e pedir insistentemente, e essa história é muito importante, ela está num contexto de pedir por outro. Tem muitas coisas que nós insistimos em pedir para Deus, mas Ele disse que você não devia pedir porque aquela obrigação é dEle. Olhai os lírios do campo, deixa comigo isso. Tem coisas que você não precisa pedir, você não precisa prometer. Foi Ele que prometeu, Ele vai garantir. O pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Agora, o que você deve pedir que Ele não vai dar se você não pedir? A unção do Espírito. E para que se quer o som do Espírito? Para que eu me torne um super crente? Não, para salvar as outras pessoas. Então, nessa parábola, alguém que recebeu um visitante, não tem comida para dar para o visitante, vai pedir para o vizinho. Então, ele não está pedindo para ele. Ele está pedindo para outro. Então, o centro de uma promessa bem-sucedida, repito o que disse no começo do programa, é você querer ser melhor, é você querer ter mais, é você poder executar mais para que o reino de Deus cresça em outro lugar, que não seja só você. Isso é, em essência, a promessa divina centrada naquilo que ele fala.
Sobre promessa, está aqui, Thaís. A Larissa, então, já se comprometeu a retornar esse assunto aí de...
Vamos falar de entretenimento.
Tá, que
entretenimento, você... diversão, recreação.
Coloca lá na planilha.
Cinema e filme.
Exato, muito bom. A gente vai trazer de novo com o pastor Robson Aleixo.
Até então, NT Play. Até então, siga na NT Play que não dá erro.
Ué, Uai, tem aqui também um de entretenimento. Ah, tá.
Aqui não é entretenimento, não. Aqui não é entretenimento, aqui o
papo quebra. Calma. Eu achei que você tava falando que não, esse assunto lá no NT Play.
Não, você não sabe.
Agora eu entendi.
É diversão pra toda a família, NT Play.
Agora eu entendi.
Agora aqui não, aqui a gente não brinca, não.
É verdade. É verdade. E amanhã também vem um assunto muito bom aí.
Qual que é?
Amanhã a gente vai destrinchar outro versículo bíblico.
Você tá atacando.
Só que vamos falar sobre sábado. Um versículo muito usado pra justificar a não guarda do sábado, velho. Não julgueis pelos dias, pelo que come, pelo que bebe.
Quem vem amanhã?
Pastor Jonatas Ferreira, Isaraltos do Rei.
Nossa, eu vou ver aparecer aqui também.
Aparece aqui, pastor.
Pô,
venha. Vai vir.
Não prometo.
Tudo bem.
Eu aprendi hoje que eu não posso ficar fazendo muita
prova. Ah, boa.
Mas vai ser muito bom.
Mas a cadeira
bom.
Tá, né?
Cabe todo mundo aqui.
A cadeira tá ali.
É, tem um microfone sobrando.
Exatamente.
Se eu não estiver aqui, eu vou estar nas interações.
Tá bom, Gilmar não está entre nós. Venha.
É verdade, o pastor Batistotti vai voltar. Ele só está um tempinho fora.
Exatamente. Ele está no Chad, falar nisso?
Era no Chad, né, que ele ia estar. Eu acho que sim. Acho que sim, Veri. Acho que tá por lá.
É porque quando ele fala Chad, assim, né? Parece que você pensa que é um lugar assim onde as pessoas andam em cima de camelos, com turbantes na cabeça, cheios de dinheiro, né, tal. Mas não é bem. É porque quando o pastor fala, o pastor Gilmar Batistotti fala, parece que é uma coisa elegante, pela elegância dele, né?
É.
Mas não.
É missão raiz.
E toda vez que ele fala, gera vontade também de participar.
Exatamente. O pastor Gilmar tem isso aí.
Tem.
Ele fala, quando ele fala limão, parece que é doce.
Então não deixa a vontade perder força. Organize, Larissa, e vamos pro Chad também. Ou para algum outro canto dessa terra.
Não provoque, senão eu fico sem apresentadora. Com apresentadora.
Enquanto isso, seja anjo.
Isso.
Seja novo tempo.
Exatamente. Bora, gente, então. Vocês vão embora, eu continuo. Um
abraço. Tá bom, velho. Até amanhã.
Até amanhã.